A Comissão de Meio Ambiente da Câmara aprovou um projeto que estabelece que o plano diretor de cidades, que o plano diretor das cidades delimite áreas para a proteção das abelhas sem ferrão. No Brasil, existem aproximadamente 1.500 espécies de abelhas e cerca de 300 delas pertencem ao tipo Meliponine, as chamadas abelhas sem ferrão, que vem ganhando protagonismo no Brasil. E quem está comigo aqui nos estúdios da rádio e da TV Câmara para falar um pouco mais sobre essa proposta que passou agora pela Comissão de Meio Ambiente é o deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso, que é autor desse projeto. Deputado José Medeiros, muito bom dia, obrigado por estar com a gente aqui
ao vivo. Bom dia, uma satisfação.
Deputado, quando a gente fala em abelha sem ferrão e essas espécies que são nativas daqui do país, por que é tão importante que isso esteja previsto no plano diretor das cidades, que estejam previstas essas áreas delimitadas para a proteção dessas abelhas? O que isso traz de benefício?
Olha, é muito importante a gente lembrar que essas espécies, elas não são de ferrão. Então, assim, nossa, o deputado Medeiros está querendo colocar um enxame dentro da cidade, não é isso. Mas eu venho da roça, sabe? Meus pais eram da zona rural no Nordeste, nós fomos para Mato Grosso. E eu me lembro que aquela época tinha muita dessas espécies, principalmente aquela, em alguns estados chama de jataí, em outros estados chamam de jati, mas existem outras espécies. E elas são espécies muito pequenininhas. Por exemplo, a jati, ela tem 2 a 3 milímetros, é muito pequena. E elas fazem as suas colmeias em lugares muito, muito pequenos também. Às vezes dentro de um oco de madeira já morta, né? Elas não ocupam tanto espaço. E eu vejo que nas cidades, toda cidade tem um parque, tem tem lugares que podem ter esse tipo de criação, né? Mas às vezes por não ter um planejamento, acaba que não tem um olhar muito direcionado para essas espécies. E muitas dessas espécies a gente já não vê com tanta frequência. E esse projeto, ele vem justamente a chamar atenção para que no plano diretor seja contemplado isso. E às vezes as pessoas dizem, mas gera custo. Não, na verdade, não é que vai comprar uma área, não é que vai delimitar. As áreas que já existem, toda cidade já tem, né? E seria contemplar essa espécie que faz parte dessa riqueza que o Brasil tem.
Agora, deputado Zé Medeiros, na Comissão de Meio Ambiente, o relator, né, o deputado Bruno Ganem, ele gerou assim, uma preocupação dessa obrigação de se incluir no plano diretor e propôs aí uma mudança, e foi aprovada dessa forma, para que sim haja na questão da legislação um incentivo à proteção das abelhas sem ferrão e o desenvolvimento de meliponários urbanos, como o senhor falou, mas não com essa obrigação do plano diretor. O senhor acredita que essa mudança, apesar dessa mudança, continua como algo positivo? O senhor vai tentar que no decorrer das próximas comissões volte ao texto original?
Eu espero que sim, porque em que pese parecer que vai criar uma... eu sei que a palavra criar parece que já vem carregada com gastos, com um monte de coisa, mas nesse caso não, porque na hora de formular o plano diretor, vai ser lembrado esse tema, e estando no plano diretor, fica como um dos itens, como um dos a serem levado em conta. E como o gasto é praticamente zero, eu vejo com preocupação o fato de não ter continuado essa obrigação de estar no plano diretor, porque o plano diretor é o quê? É um rumo, é um planejamento, está dizendo o seguinte, olha, a cidade vai seguir nesse rumo. Seria, por exemplo, a mesma coisa de ter lá no plano diretor a obrigação de ter dentro do urbanismo o olhar para, por exemplo, o paisagismo e tudo mais. É um desses componentes. Mas vamos continuar conversando e esse debate é muito importante porque o Brasil ele tem várias cidades que eu diria que já estão até prontas. Às vezes não é nem só um local separado, são cidades muito arborizadas e que poderiam ter essas abelhas aí e eu espero que isso volte para o projeto.
E deputado Zé Medeiros, como o senhor falou, né? Já existe muitas das cidades, as pessoas até veem essa abelhinha que não tem ferrão, essa pequena, que tem sim uma, às vezes já, a cidade já tem quem crie, quem possa fazer até inclusive a extração do mel dessas espécies, e as abelhas também, eu queria que o senhor pudesse comentar um pouco no sentido do incentivo à biodiversidade, porque as abelhas também elas cumprem um papel super importante de polinização, até para manutenção de espécies vegetais, inclusive da produção agrícola, né?
Perfeito. Os passarinhos, as abelhas, eles cumprem um papel em benefício da humanidade muito importante. É, muita gente não sabe, mas quem semeia a floresta são os passarinhos, são as abelhas que vai polinizando, vão carregando um pólen, porque o processo de reprodução das plantas é diferente dos animais, né? A planta não tem como caminhar até a outra, né? E as abelhas vão levando essa polinização, os passarinhos vão levando as sementes, e eles que são os verdadeiros agricultores, né? E se a gente puder dar uma forcinha, porque às vezes a gente dá uma forcinha ao contrário também, né? E muita, principalmente nas cidades, eu vejo que isso não custa tanto.
É, porque nas cidades, se você muda demais, tem ali um desmatamento, tem uma modificação muito grande no espaço. O senhor até comentou aqui no início, né, da nossa entrevista, dessa importância dos parques nas cidades, de ambientes arborizados, de incentivar essa produção. E aí a nossa produção levantou aqui, a produção do painel eletrônico, alguns dados que são bem impressionantes, deputado, que 75% dos cultivos agrícolas dependem ou são beneficiados pela polinização realizada pelas abelhas e animais, como os passarinhos, que o senhor citou, e que no Brasil mais de 60% das plantas cultivadas para a produção de alimentos apresentam algum grau de dependência por essa polinização. E aí a gente está falando de árvores frutíferas, de leguminosas, oleaginosas, outras culturas com valor agregado, como a castanha do Brasil. Quer dizer, são animais e ter esse incentivo a essas abelhas sem ferrão é fundamental até para o futuro da nossa produção agrícola, que o Brasil já é uma potência, né?
Perfeito, você tocou num ponto chave. E nós temos, como eu disse, a cidade às vezes tem mais de um parque. Eu cito, por exemplo, a Brasília, que nós temos o Parque da Cidade. Nós temos, por exemplo, pouca gente sabe, mas o Senado tem um viveiro que pode ser... não parece, não é um espaço tão grande, mas está lá, comporta muito bem duas ou três comés dessas abelhas, porque ela precisa de um espaço muito pequeno. Por aí, pelo Brasil afora, tantas outras cidades que poderiam ter esse olhar. E se a gente não colocar isso entre os... são tantas coisas que o gestor tem que ele acaba não se lembrando. Às vezes você se lembra da parte estética, aquela coisa toda, mas você não se lembra do essencial, que é a própria... eu diria que a própria manutenção da vida daquela vegetação depende dessas abelhas.
Certamente. Deputado Zé Medeiros, agora a gente tem a expectativa, estou pegando aqui a tramitação do projeto, né? Ainda tem a Comissão de Desenvolvimento Urbano e a Comissão de Constituição e Justiça para a votação dessa proposta, e que, se aprovado, não precisa passar pelo plenário. É um daqueles tipos de projeto que não precisa do plenário, poderia ir direto ao Senado.
Já é conclusivo, é.
Tá, ok, então. Expectativa de que possa ser votado nas outras comissões e retornando ao texto original, como o senhor falou.
Perfeito.
Tá, ok, então. Agradeço muitíssimo ao deputado Zé Medeiros, do PL de Mato Grosso, ele que é autor dessa proposta que incentiva áreas nas cidades de proteção às abelhas sem ferrão e aos meliponários urbanos. Deputado, muito bom dia, um excelente dia de trabalho para o senhor.
Eu que agradeço, mando um abraço aqui para todos os ouvintes da Rádio Câmara e para quem nos assistem também nos canais pelo YouTube e principalmente para as cidades ali de Mato Grosso que acompanham, eu sei, a Rádio Câmara.
Certamente, a gente tem a principal, a gente tem Rádio Câmara em Cuiabá e outras várias cidades, né, com parceria, rádios com parceria com a gente lá no estado de Mato Grosso. Então fica também aí um abraço a todo mundo de Mato Grosso que está acompanhando a gente aqui no painel eletrônico. Obrigada, deputado.
Eu que agradeço.